ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém? Glória a Deus. Que alegria, um lindo dia que o Senhor nos fez. Amém? Quando meditava sobre a palavra, e esses dias conversando com uma irmã, profeta, e a gente conversando e falando sobre a vida, sobre as experiências, e a gente entrou no assunto de um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não rejeita. E aí parece que fechou-se o céu e abriu outro céu, e começou a Deus ministrar meu coração, e parecia que eu não estava escutando mais nada do que ela estava falando. Eu só lembro até esse versículo. E isso foi mais ou menos uns 6 dias atrás. E é essa mensagem que Deus colocou em meu coração. O tema, feliz o coração quebrantado, Deus não rejeita. Feliz o homem que tem esse coração. Feliz o homem que não permite a religiosidade endurecer teu coração. Feliz o homem, amém? Desculpa, feliz não, não feliz, né? Feliz o homem, melhor, feliz o homem que não permite esse endurecer. E os textos que nós vamos ler, as passagens que nós vamos ver, todos conhecem, amém? A maioria está em Salmo, algumas outras passagens está no profeta Isaías. E o que Deus quer mostrar para mim e para você, filho, eu quero hoje ativar a tua vida. Eu quero que você saia quente daqui. Amém. Eu quero aquecer novamente. Muitos estão mornos. Amém. Muitos estão ali apagados. E a palavra de Deus fala: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará dos mortos. Amém. Então, quero te convidar a abrir a palavra lá em Tiago, capítulo 1. Versículo 7 e 8. Então temos facilmente a tendência em endurecer o nosso coração. Como é mais cômodo, né? Quando acontece alguma situação, em vez de nós abrirmos nosso coração, a gente endurece, amém? A gente se fecha. É algo que foi feito sem aquilo que você acredita que era o correto ser feito com você, os momentos, as situações que você está vivendo, e a tendência e o que é mais cômodo é a gente se fechar em vez de a gente se abrir e tentar entender e compreender aonde a mão de Deus está sobre tudo que está acontecendo. Qual a permissão de Deus sobre aquilo nas nossas vidas. Amém? Então eu quero junto com você permitir ousadamente que Deus mude a nossa resistência e ter um coração quebrantado novamente. Você vai reconhecer quando você tem um coração quebrantado. É quando você fala somente o nome de Deus. Você já existe um quebrantamento, existe um derramar, existe uma reverência. Amém? Quando você vem à casa do Pai, você já sente a presença, não pelos louvores, mas só de você ter a graça de estar na casa do Pai. Quando você consegue contemplar aquilo que Deus criou para louvor e honra do seu nome, você vê as maravilhas de Deus. E isso é ter um coração quebrantado. Muitas vezes a dureza que dia após dia vai fazendo com que o nosso coração fique assim, nos afasta da presença de Deus. Essa versão que eu vou ler, e muitas vezes eu até gosto de citar, é que eu gosto de ler 3, 4 versões e depois vejo qual versão fica de melhor entendimento para a compreensão daquilo que Deus tem para nós hoje. Feliz o homem, amém, que tem um coração quebrantado. Porque Deus não te rejeita. A palavra de Deus fala que Ele procura verdadeiros adoradores. E Ele é Espírito, Ele procura esses homens e mulheres que diariamente são verdadeiros, consigo mesmo e com Ele. Porque se quebrantam, reconhecem, buscam a presença de Deus, porque sabem que esse é o maior tesouro da tua vida. Você pode considerar muitas coisas valiosas, mas não tem um bem maior do que a própria presença de Deus. Amém? Amém. 2 creem comigo aí. Vamos lá. Tiago 1:7 diz assim: a pessoa que é assim, que é resistente, né, um coração quebrantado, a pessoa que é assim não deve pensar que receberá alguma coisa do Senhor, pois ela não sabe o que quer e é inconstante em tudo que faz. Uma pessoa que não se quebranta, uma pessoa que não se entrega, uma pessoa que não renuncia, uma pessoa que não permite Deus crescer e que Ele diminua, amém? Normalmente não sabe o que quer. Sempre tem dúvidas, sempre tem questionamentos, sempre existem situações que ele não encontra resposta, porque ele mesmo não sabe o que ele quer. Amém? Então, desde o princípio, quando Deus iniciou um relacionamento com você e comigo, ele gera um arrependimento com quebrantamento. É isso que ele procura fazer sobre cada um de nós. Desde o princípio, quando você recebeu Jesus na tua vida, a primeira coisa foi o reconhecimento de quem você era, da autoridade e o poder, e como você era pecador. E tão distante da glória de Deus você estava, e tão pequenino, próximo de tanta grandiosidade. E aí você começa a reconhecer o pecado que existia na tua vida e quão longe você está da presença de Deus. E Deus vem e gera arrependimento e não remorso para continuamente quebrantar o teu coração até você encontrar um coração segundo o coração, amém? Dele, amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 5 vai falar sobre as bem-aventuranças. E eu quero ler somente dois versículos que vão relatar sobre o espírito e sobre o coração. E eu peço para que Deus, cuidadosamente, assim como ele já faz, mas reforço isso, que ele escreva isso no teu coração. E que cada passagem Deus possa deixar gravado em teu coração os propósitos que ele tem para a tua vida. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: bem-aventurado, em outras versões diz, felizes os pobres de espírito, porque, pois deles é o reino dos céus. 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Deus conhece a tua vida, conhece a minha vida. Deus sabe como você está e como está o teu espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Eu praticamente, quando vim a Jesus, eu não sabia nem que eu tinha um espírito. Sabia que eu tinha sentimento, mas não sabia que era alma. E tinha o corpo, que era o que eu achava que era a única coisa que eu tinha para poder curtir nessa vida. E depois fui compreendendo que o poder misericordioso de Deus, através da sua palavra, ministra o espírito, a alma e o corpo. E é isso que ele quer fazer. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer dizer para você assim: filho, se você é pobre de espírito, se você tem necessidade, se você busca, se você tem essa vontade de fazer com que o teu espírito seja ministrado pelo Espírito de Deus, porque esse é um direito de promessa que o Pai te deu e me deu quando você aceitou Jesus. Quando você recebe Jesus, o Espírito de Deus habita na tua vida, sendo você um tabernáculo, casa do Pai, ministrando o teu espírito. Amém? Continua os dois acordados comigo. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O quebrantamento, o choro, o desespero. A palavra de Deus fala: lançai toda a vossa ansiedade diante de mim com orações, súplica e ações de graça. Eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado da tua vida. Amém? E quando eu pensava sobre isso e fiquei ali conversando com essa senhora, e eu comecei a viajar, eu comecei a ir muito longe, ela falando e eu: amém, amém. Eu falei: dá licença um pouquinho. E fiquei alguns minutos parado. Falei: Pai, quantas vezes o dia a dia, quantas vezes o que eu escuto, quantas vezes o que eu vejo, ao invés de amolecer meu coração, endurece meu coração. Quantas vezes eu tenho a oportunidade de permitir o manifestar do Senhor e eu endureço meu coração. Dificilmente o que nós assistimos vai amolecer o teu coração. Vai endurecer. Amém? Salmos capítulo 34, por gentileza. O modo de vida com Deus, normalmente, irmão, sempre vai contradizer o do mundo. O que Deus separou para mim e para você é completamente ao contrário do que o Pai tem para você. Amém? sobre as bem-aventuranças. Saiba que cada uma das bem-aventuranças, né? O apóstolo tem um livro que fala sobre os segredos da felicidade e fala sobre as bem-aventuranças. E esse é o propósito de Deus. Cada bem-aventurança diz respeito a uma bênção que o Senhor tem para você e para mim. Felizes são sempre aqueles que reconhecem a necessidade de continuar a buscar o Senhor em espírito. Todos estão em Salmo, capítulo 34, versículo 7. Amém? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Salmos 18, versículo 18 do capítulo 34 mesmo, perdão, continuando aí no 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo os de espírito abatido. Eu e você temos o privilégio de conviver com a presença de Deus diariamente. E esse privilégio, ele só vai ocorrer dependendo da escolha que nós fizermos. E essa é a diferença. Podemos vir num culto receber uma palavra transformadora, uma palavra que mude a nossa forma de pensar, mude o nosso jeito de agir, o nosso jeito de olhar. Porém, o privilégio de desfrutar dessa graça é no dia a dia. É não sendo somente ouvintes, amém? Mas praticante dessa graça. Então, te desafiar a ter essa experiência, que é caminhar com Jesus diariamente, é isso que Deus colocou em meu coração. Que você tenha essa liberdade na presença do Pai em permitir Jesus caminhar contigo. E quando você permite que isso ocorra, há um quebrantamento. Porque no seu dia a dia, será se os lugares, aquilo que você vê, aquilo que você fala, como você vive, Jesus vai estar junto? Amém? Amém. Acordaram alguns aí. Conheça sobre a verdade, pois é só a verdade que pode te libertar. O povo de Deus, em Oséias diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O conhecimento, ele te liberta, ele te transforma, ele te restaura. Mas existem vários tipos de conhecimento. Existem conhecimentos que te afastam de Deus. Mas o conhecimento que está na palavra do Pai, ela te liberta. Ela te liberta de você mesmo. Ela te liberta de tudo aquilo que vai contra a vontade do Pai. Então há necessidade de dia após dia buscar essa presença. Pois o próprio Deus, ele diz que você é morada dele. Vamos lá, Isaías. Amém? Isaías capítulo 57. Eu achei bênção porque a maioria dos louvores que nós adoramos o Pai, alguns versículos tem nesses louvores. E Deus foi testificando, é como se eu tivesse pedido para o ministério de louvor, os adoradores, que pudessem colocar os louvores a qual eu ia estar ministrando sobre a palavra. E isso é tremendo, porque o cuidado de Deus e a obra que o Pai tem sobre as nossas vidas é detalhista. Amém? Ele cuida de cada área da sua vida. Ele quer transformar a tua vida de tal forma que você volte ao plano original, aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Ele quer que você volte a ser a imagem e a semelhança dele. E para isso, sem um coração contrito, amém? Quebrantado, um espírito contrito, a qual Deus não rejeita, é impossível. Amém? Isaías 57, 15, diz assim: porque assim diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e cujo nome é santo. Eu moro num lugar alto e santo, mas também moro com quem tem um espírito humilde e abatido. Darei vida aos humildes e força aos abatidos. Não vou estar sempre acusando o meu povo. Não vou estar sempre irado com eles. Se eu continuasse mostrando a minha ira, o espírito humano iria desfalecer, embora eu tenha dado a eles o sopro de vida. Deus não te permite passar além do que você pode suportar. Ele sabe até onde Ele pode te provar, sabendo que você vai ser aprovado. Amém? Não veio sobre vós tentação, senão humana, para que Deus te dê o escape e te livre de todo o mal. Deus é com a tua vida, Deus tem cuidado de cada detalhe. Mas Ele te considera como morada dEle, como você o considera. Amém? Quanto mais duro o nosso coração, mais distante Deus está. Porque há um coração quebrantado, Deus não vai rejeitar. E hoje você tem a oportunidade de colocar seu coração diante da presença de Deus e pedir para que novamente Ele volte a amolecer teu coração e você volte a estar sensível na presença de Deus. Consiga sentir essa graça, consiga sentir esse amor. Por isso que Ele disse lá em Apocalipse: eu, porém, tenho sobre vós que deixaste o primeiro amor. Volta. Deus quer que você volte. Essa palavra me mexeu. Mexeu muito com o meu dia a dia. Porque os compromissos, as responsabilidades, aquilo que nós temos que fazer, vai fazendo com que aquilo que nós não deveríamos perder é a percepção que Deus está em todos os lugares, em todo momento. Que a graça dEle é o maior presente que nós temos. Não existe uma riqueza nessa vida maior do que a própria presença do Pai, a qual aqueles que são filho, Deus concede essa graça. Por isso que Ele diz: filho, eu estou contigo, eu guardo a tua vida, eu guardo a tua casa. Você não sabe um minuto daqui na frente o que pode acontecer. Você não pode mudar nada da tua vida. Mas eu sou o Senhor que tem o poder de transformar a vida de todos aqueles que me amam, a vida de todos aqueles que se quebrantam na minha presença, a vida daqueles que renunciam à sua própria vida, e para isso você vai ter que abrir mão do seu pecado de estimação. A gente vai se acostumando a tal ponto. Estava hoje conversando com a minha esposa e ela relatou isso. A gente tem um armário planejado lá em casa, e já fazem 2 anos que nós colocamos o armário planejado. Imagina isso, logo de manhã. E ela falou assim: Hélio, é mais ou menos assim, fazem 2 anos que nós olhamos para esse armário, e logo que a gente montou ele, a gente sabia que faltava colocar um puxador no armário, só para abrir a porta. Só que a gente se vira para abrir a porta do armário. E já fazem 2 anos que eu acostumei com aquilo e não acho que precisa, ou melhor, nem penso mais sobre aquilo. Porque quando está fresquinho, quando você ainda está sensível, quando você ainda está perceptivo sobre aquilo, aquilo te incomoda. Só que depois de um tempo você acostuma tanto que aquilo é normal, que aquilo já não te incomoda mais. Pegou ou não? É assim na nossa vida. A gente vai se acostumando, a gente recebe palavra atrás de palavra, como o apóstolo ministrou ontem. Deus tem nos preenchido de tal forma que cada um aqui vai poder ser líder de 1000. Esse é o poder da grandeza de Deus sobre a vida de todos aqueles que creem, independente da sua idade. Não se acostume com as coisas que devem ser feitas. Amém. Você precisa fazer, você precisa pisar, senão o mar não abre. Você precisa agir, você precisa crer, você precisa tomar posse. Você tem que sair daqui toda vez que você vem na casa do Pai recebendo essa bênção e falar: eu quero ser diferente, eu preciso ser transformado, eu preciso ter este coração. E a gente vai ver isso através da vida de Davi. Como que pode um homem pecar da forma que ele pecou e Deus considera ele um homem segundo o seu coração? É porque o meu senso de justiça nunca vai ser comparado ao senso de justiça de Deus. A forma que Deus te vê e a forma que Deus me vê é completamente diferente. Isaías 43, do 25 ao 26, ele fala isso. Apresenta suas causas, filho. Apresenta suas causas. Eu te justifico. Apresenta, conversa, entre em juízo comigo, conversa comigo. Eu quero conversar com você, filho. Eu quero mudar o seu dia a dia, eu quero mudar a sua história. Você já se acostumou até a vida que você tem, mas não é a vida que eu tenho para você. Entende? É muito sério. Eu fico aqui me segurando. Por mim eu ficava, mas é bênção. Porque eu sei que muitas coisas Deus está tratando com a minha vida também. Eu tenho esse privilégio de Deus ministrar. Ele ministra porque o poder da palavra é assim. Se você se submete à palavra, ela transforma a tua vida, ela transforma a tua história. Você não vive do que você viveu há anos atrás. Você começa a crer que nosso Deus é um Deus de renovo, é um Deus de recomeço, é um Deus que pode fazer nova todas as coisas, é um Deus que pode iniciar algo novo sobre a tua vida de uma forma sobrenatural. Aqui tem muitos, e eu consigo ver, que eu convivi há muitos anos aqui. Foram homens e mulheres de Deus cheio, ousados, que durante anos permitiram que a dureza do coração esfriasse aquilo que Deus colocou no teu coração. Talvez algumas decepções, talvez algumas ilusões, talvez algumas palavras como seta lançada pelo adversário para tentar te derrubar e muitas vezes te freou. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor te levante de novo. Há uma colheita grande a ser feita, irmãos. E Deus te chama. Tem alguém que está do seu lado, que dia após dia olha para você e fala assim, ei, eu quero o que você tem. Talvez para você é tão pequeno e teu coração está tão duro que você não está sensível e não está nem observando quem está do seu lado. Existem pessoas que estão precisando daquilo que você tem, que para você parece ser tão pequeno e tão distante, mas para essa pessoa pode ser tudo o que ela nunca teve na vida, que é a alegria de viver, é a alegria de sentir uma graça que não existe nada, nenhuma droga, não existe nada no céu e na terra que tenha maior poder do que a graça de Deus. Porque as pessoas nada mais fazem do que fuga, elas se escondem, elas tentam fugir da sua realidade. E eu quero te dizer, a tua realidade é um coração quebrantado e um espírito contrito onde Deus não rejeita. Deus tem te procurado, filho. Jeremias 29, versículo 11 diz, pois eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, não de mal, mas de paz, para vos dar o fim que esperais. Então orareis, me buscareis, e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração, versículo 13, então eu, o Senhor, deixarei ser achado por vós. Essa é a infinita graça do Pai, Ele te procura, e quando você o procura, Ele quer deixar ser achado. Ele quer falar, é filho, você quer, então recebe. Amém? Glória a Deus, tem mais gente comigo aqui agora. Glória a Deus. Sempre tem um coração, tem em seu coração o propósito do plano original de Deus, que é te transformar diariamente. Quero te convidar a abrir 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10. Aleluia! Observe que as situações que você e eu, nós temos vivido, tudo tem um propósito. Nada é um por acaso. Você está hoje aqui porque Deus tem um propósito sobre a tua vida e a minha vida. Deus tem algo santo separado. Amém? Não é coincidência. É cristocidência. É algo que vem do céu. É algo que Deus separou para a tua vida, é algo que Deus quer te despertar. Talvez de toda essa palavra existe algo que está no teu coração já queimando e Deus vai te trazer a resposta daquilo que você precisa. Amém? Deus ama esses coração duro, porque Ele mesmo quebra. Amém? Ele mesmo quebranta, porque é o poder de Deus manifestado na tua vida. Amém? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte o nome dele na tua vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim. Porque a tristeza que Deus quer que vocês tenham leva a pessoa a se arrepender, fazendo-a mudar de coração e de vida. Irmão, olha essa versão. Muitas vezes a tristeza, quem aqui passa momentos durante a semana de tristeza e você não sabe nem qual tristeza é. Você fala, puxa, acordei tão bem, de repente parece que baixou a bateria, você já ficou com o semblante caído. Fala, puxa, parece que eu chupei um saco de limão, estou com a cara amarrada ali. E você não consegue compreender o que está acontecendo. E Deus está falando para você, filho, muitas vezes eu permito que algumas coisas aconteçam para que você compreenda. Quebranta esse coração duro, filho. Abre mão dessa resistência. Abre mão dessa dureza. Eu contemplo a tua vida, eu vejo a tua vida todos os dias. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Mas eu tenho o poder de transformar a tua vida, diz o Senhor. Continuando, olha só o que ele diz. Isso conduz para a salvação, que é esse processo de mudança, com arrependimento. E nós não podemos nos arrepender sozinho disso. A gente depende do Senhor. Amém. Para quem não conhece a lei, para quem não conhece Jesus, se você falar para ele, ó, o que você está fazendo é pecado, ele vai falar assim, pecado do quê? Isso é normal. Lembra, antes de conhecer Jesus, eu não sabia nem o que era espírito e nem o que era alma. Eu sabia que era só carne e era a carne que eu tinha que desfrutar a vida. Quem pensava assim também? Aí vem Jesus, coloca o seu espírito e começa a transformar o teu espírito. E começa a ministrar a sua alma. E começa a transformar a sua história. E começa a te dar esperança, paz, alegria e uma certeza da qual você nunca teve. De que sempre vai ter um dia melhor do que aquele. Porque se o Senhor está sobre a tua vida e comandando a tua vida, vai se cumprir Hebreus 13:8. Que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Só Ele tem poder de fazer nova todas as coisas. Continuando, onde que eu parei aqui? Porém, a tristeza do mundo, ela conduz à morte. Vocês tinham o tipo de tristeza que Deus queria que tivesse. Vejam agora o resultado dessa tristeza. Vocês se tornaram pessoas mais sérias, provaram que não tinham culpa, ficaram zangados, ficaram com medo e com saudade. Se interessaram por mim e se apressaram em castigar o mal. Em tudo vocês provaram que estavam inocentes nesse assunto. Existe um véu de incredulidade, de ignorância, onde nós não conhecíamos. E quando você começa a abominar o mal. Você começa a ser mais sério com as coisas, você começa a se importar mais com o sentimento seu, da sua esposa, do seu filho, daqueles que estão à sua volta. Você consegue compreender quando Jesus foi questionado e perguntou qual era o maior mandamento? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, amém? E de todo o teu entendimento. E o segundo, tão importante como o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele começa a detalhar sobre a tua vida passos que te conduzem à eternidade, ao processo que ele tem. Há uma vida, e essa vida em abundância. O desfrutar dessa vida, ela depende de um processo. Muitas vezes as pessoas olham para alguns e digam, nossa, que benção a vida desse cara, que benção a vida dessa mulher. Mas você não sabe qual o processo que essa vida passou. Todos nós temos um propósito nessa vida. Mencionei isso, nós estamos num plano físico, debaixo de um plano espiritual, aonde dentro desse plano existe o plano que é o propósito de Deus sobre a tua vida e a minha vida. Existe algo sobrenatural que Deus escreveu sobre a tua história. Ele sabia do teu casamento, ele sabia do teu filho, ele sabia dos teus pais. Um dia eu falei isso, eu cheguei para meu pai um dia e falei, pai, você não acredita, cara? Se eu pudesse ter escolhido o Senhor como meu pai, eu não tinha conseguido. Porque você foi Deus que escolheu para poder abençoar e trazer minha vida para essa vida. E um dia eu falei a mesma coisa para minha mãe. E não estou falando que aqui famílias não tenham problema, não tenham dificuldade. Sim, nós teremos sempre. Mas é o que transforma a nossa vida. É o que muda a nossa história. Porque essas dificuldades, essas lutas nos impulsionam a buscar a presença de Deus de tal forma que a gente se quebranta para poder ser transformado. Amém? Vamos para a parte de conclusão agora. Quero te convidar aí no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. E a gente vai Segunda Samuel. Tenha em seu coração que essas mudanças que Deus faz farão mudança em todas as áreas da sua vida. Quando você vem na casa do pai, ele não vai transformar só o teu jeito de pensar. Ele vai mudar o teu jeito de olhar, o teu jeito de ouvir as coisas, o teu jeito de agir nas situações do seu dia a dia, do seu cotidiano. As circunstâncias e o problema que você encara vão ser vistos de formas diferentes. O jeito que você ora cada vez mais muda. Amém? Quem lembra quando foi as suas primeiras orações? Lembra aquelas primeiras orações? Você não sabia, se chamava de pai, paizinho, senhor, Jesus, meritíssimo, altíssimo, majestade. Amém? Com todo cuidado, com todo zelo. Mas eu quero te dizer hoje, como que você fala com seu pai? Como que você fala com Deus? Eu sei como que eu falo com Ele. Muitas vezes eu não consigo chamar de pai, muitas vezes eu não consigo chamar de Deus, mas o que eu consigo é sentir. E mais do que a gente falar, porque Deus sabe o que a gente vai falar, é você sentir a presença de Deus. Porque muitas vezes vão ter experiências na sua vida que você não vai conseguir nem falar. Mas Deus vai fazer você sentir a graça dEle. E Ele vai falar, filho, eu ouvi o teu coração. Eu ouvi e sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Eu estou junto contigo. Amém? Você já passou por isso? De estar em silêncio e sentir essa graça maravilhosa. Amém? Davi. Davi estava verdadeiramente arrependido. Lá em Salmos, nós vamos ler depois, mas a gente vai ficar aqui em Samuel um pouquinho. Ele estava tão arrependido. Salmos 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, lhe disse, havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. Amém? Quem lembra dessa passagem? Aonde Natã chega para Davi e fala, olha, existia um rico e um pobre. E o pobre, ele só tinha uma ovelhinha, só uma. O rico, ele tinha todas as ovelhinhas que ele tinha, e se ele quisesse mais, ele poderia ter. Ele era rico. E aí vem um viajante, e esse homem rico, você acredita, rei Davi, que esse homem rico veio e olhou para todas as suas ovelhinhas e, não, gostei da ovelhinha daquele dali, do homem pobre. E ele foi lá e pegou aquela ovelhinha. Amém. Olha o versículo 7. Versículo 7. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte. Que é digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar quatro vezes mais. Porque tal coisa fez e porque não se compadeceu. Muitas vezes a dureza do nosso coração chega ao ponto de nos cegar. A gente vem à casa do pai e a gente fica, puxa, será que é benção essa palavra? Não estou entendendo, irmão isso, irmão... A gente começa a ficar tão cético, tão cego, tão distante de se quebrantar, de tentar entender o que Deus tem para a tua vida, que o profeta está falando... Que Deus está ministrando, que Deus está te falando, filho, volta, volta ao primeiro amor. Que o seu senso de justiça é, puxa, assim não dá. Como que esse homem fez isso? Natã, esse homem, ele é digno de morte. Eu conheço alguns por convívio, alguns outros mais distantes, mas quem te conhece completo é o Senhor. Talvez você conheça um pouquinho você. Mas se você chegar na tua casa, olhar no espelho e falar assim, é, agora chegou a hora de eu abrir meu coração. Senhor, abro meu coração para o Senhor. Eu tenho isso, eu tenho essas dificuldades, eu tenho esses problemas. Porque Davi se irou, assim como muitos de nós diariamente nos iramos, e temos um senso de justiça tão apurado que nós temos o rei no coração. Amém? Por isso que as pessoas dizem, nossa, eles parecem ter um rei na barriga, né? E eu já ouvi isso. Nossa, parece ter um rei na barriga? E um dia eu falei, não, não tem na barriga. Meu está no coração mesmo. Amém? Que a boca fala o que está cheio o coração. E aí é isso. E eu tomei posse daquilo. Eu falei, eu preciso me quebrantar. Olha só o que Natan fez. E eu sei que Deus pode falar com você. Amém? Versículo 7. Então disse Natan a Davi, sabe esse homem que você falou que era digno de morte, que o que ele fez é incabível, é inaceitável, é algo fora do comum, não está correto isso, este homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Amém. Versículo 12, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o povo e perante o sol. Aquilo que você faz em oculto, eu não vejo, o pastor não vê, ninguém vê, mas existe alguém que vê. E aquilo que você fez em oculto, aquilo que você faz em oculto, será exposto. Amém. Quero chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. Olha o versículo 13. Aqui está a resposta. Que eu compreendi o porquê Deus considerou Davi, mesmo diante do pecado que ele cometeu, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Deus pega os seus pecados, Miqueias 7,18, e leva nas profundezas do abismo e não se lembra mais dele. Deus pega o teu passado e esquece e fala para você, filho, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se faz novo. Eu transformo a tua vida, eu mudo a tua história. Amém. E a diferença está que diante do Senhor, onde você não oculta nada, você reconhecer o que Davi reconheceu. Porque Saul, o primeiro rei de Israel, quando ele estava diante do profeta Samuel, e o Samuel falou assim, Deus tem te rejeitado, Saul. E Saul disse o que para ele? Samuel, por favor, me ajuda, como eu vou ser visto pelos homens. E Davi diz, no versículo 13, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. E isso foi como Deus ministrou, manifestou a sua graça. Davi, sobre a tua vida eu não vou tirar, porque há pecados de morte. Não é porque você pecou que não vai existir consequência, irmãos. E aí, vamos ler os últimos versículos lá em Salmos agora. Amém? Glória a Deus. Que bênção. E aí a gente já vai ficar em pé na presença de Deus. Salmos 51:10. Sempre quando você, em algum momento da sua jornada, você não sentir essa presença, essa graça, e o teu olhar for somente de julgamento e não de compaixão, de sensibilidade, de quebrantamento, vá em Salmos 51. Ali em Salmos 51 fala claramente como Davi se comportou, como Davi fez uma oração ao Senhor, como ele renunciou à sua própria vida dizendo, Senhor, se eu perder o Senhor, eu não tenho nada nessa vida. Sendo ele rei, tendo todo o poder e autoridade, ele disse, não, se o Senhor não continuar sendo o Senhor da minha vida, não tem razão na minha existência. Versículo 10 diz assim, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quero te convidar a ficar em pé. Essa pode ser a nossa primeira oração. Essa pode ser, no meio desse louvor, o primeiro clamor seu ao Senhor. Senhor, eu não sei mais como está o meu coração verdadeiramente. Mas assim como Davi disse: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí no versículo 17, ele diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito e um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado. Aleluia! Examine-se o homem a si mesmo. Normalmente a gente lê essa passagem na hora da ceia. Mas isso é para ser feito diariamente, porque a aliança que você fez com o Senhor é para a vida toda. Então diariamente você precisa examinar a tua vida. Se você quiser, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e comece a falar com o Pai. Permita a Deus te levar aos primeiros dias, se for necessário. Permita a Deus ministrar a tua vida de uma forma ousada, te fazer lembrar de como Ele já te usou. E você consiga compreender que como Ele te usou, não é nada comparado à glória que Ele há de manifestar sobre a tua vida ainda. Porque, por mais que nós, meros homens, limitados, tentamos limitar o poder de Deus, saiba, não há limites para o poder de Deus ser ministrado sobre a tua vida e através da sua vida. Deus conhece cada um de nós e o que tem em cada um dos nossos corações. E aí a gente vai adorar, mas eu preciso só falar isso: nossas ações exteriores nunca agradarão o nosso Deus, não importa quão bom sejam, se a atitude do seu coração não for correta. Você pode fazer milhões de obras, se o seu coração estiver distante, endurecido, longe da presença de Deus. A fé sem obra ela é morta, e a obra sem fé ela é morta.